lado C.
Lado C começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito, hoje comigo a banda Lakmi. A banda começou em Salvador, fechou em São Paulo. Isso. Então aqui com o primeiro disco, Reverse.
Ou então Reverse.
Reverse. Bom, é um disco rock and roll, né, cara? Ele tem uma coisa meio pop assim, mas ele tem bastante guitarra.
É pop bem... no formato só, né? As canções têm a duração de música pop, né? 3 minutos no máximo. Mas.
Refrão,
exatamente. Quando a música não começa com refrão, rapidinho ele aparece. Mas não é. Não foi nada assim, eu vou fazer pop porque é isso, não. Sai naturalmente. Não, quando vi, eram canções pop e.
E já era.
Não
tinha... E começou em Salvador, inclusive tem a participação aqui do senhor Cascadura, né?
Fábio Cascadura, meu grande amigo. Eu trabalhei como coprodutor do último disco deles, o Bogari.
Saiu pela Outra Coisa.
Exatamente. Toquei guitarra pra caramba, baixo, fiz vocais, fiz zilhões de coisas. E ele toca um rhythm tech especialíssimo em algumas músicas.
Que músicas que ele participa aqui do disco?
A música Tibé, ele toca rhythm tech.
Tibé, ele canta um pouco, não canta?
Não, só você, velho.
Ficou vendo e falei, pô, me lembro Cascadura, cara.
A gente tem muita influência comum. Não seriam as mesmas, são influências comuns. O Casca tem mais a ver com o ano 70. Se bem que já mudou muito.
Mudou muito, cara. É que depois que o Martim entrou e depois saiu, né?
Isso.
Ali já deu uma bela mudança, cara.
Isso. Não. A banda já tava, antes do Martim entrar, já tava com essa.
Com essa veia.
Essa coisa de, não, vamos deixar de ser os caras dos anos 70.
Eu tô aqui puxando o Cascadura porque o Cascadura foi um dos primeiros programas que a gente gravou.
Olha que legal.
Lá em 2004, 2003, por aí. Foi final
aqui.
De 2003. Eles moravam aqui na época.
Exatamente.
Inclusive o Martim fazia parte da banda, era o Fábio. E era muito bom o som deles, cara.
Pô, Cascadura ainda, é uma ainda banda. É muito
não,
bom.
Ainda é. É uma banda muito legal. E essa música vocês fizeram um remix dela, uma reprise que vocês chamaram aqui.
Uma
reprise que você coloca ali no começo. Você lembra muito aqueles remixes do pessoal. Fez muito, o pessoal dos anos 80 fez nos anos 90.
E era uma brincadeira exatamente assim. Tem dois samples, tem uma da Madonna e do Michael Jackson.
É.
Ela faz, e o Michael Jackson faz, ai!
E os gemidos são de quem?
A gente tirou de um filme pornô.
Eu queria saber se ia ser uma coisa meio Guns N' Roses, lembra do Appetite for Destruction?
Olha, tem a ver com Guns N' Roses, mas a gente queria mesmo dar risada. Entendeu?
Não foi sacanear ninguém.
Não, nada assim. A gente deu muita risada. Aí eu vou confessar uma coisa. Pra aquela quantidade de gemidos não foi numa cena, foi no filme inteiro, entendeu? O filme era horrível e nada acontecia. O que você ouviu é
o filme não é real, né?
É, o filme é real, é real. Tem bastante realidade. É. Quer dizer, não sei, né? Não tava no dia lá.
Aham. E como a banda chegou nessa formação de você... E as duas meninas?
Olha só, eu conheci a Nina num site de baterista chamado...
Batera.com.br.
Batera.com, exatamente. Eu tava aqui em São Paulo, queria ficar aqui, não queria mais ficar em Salvador, não era contra, adoro minha cidade, mas tava na hora de levar o trabalho para outro lugar, como Cascadura passou um tempo aqui, uma porrada de gente vem e passa... E aí a Nina foi no site. Agora, o engraçado foi isso. O cara que indicou o site é o Renato Gratia, que toca no Viper. E eu tinha chamado ele pra tocar, na verdade. Ele, pô, velho, eu tô muito ocupado no Viper, não sei o quê, mas vai nesse site que tem zilhões de bateristas. Beleza.
O legal é que a baterista é ela, mas quem bate na mesa é ele, né?
É.
O bacana é isso. Mas continua.
Isso, foi bom. Eu vi lá no site, né, Nina Pará, aula de bateria, baterista e tudo. Liguei pra ela, ela fez, que horas é o ensaio, aonde? Aí marquei, ela foi na hora. E quando a gente começou a tocar, ela levou e fez, pô, tá precisando melhorar. E eu, não, é isso aí. Eu falei, a banda é sua agora, se você quiser. Ela, tudo bem, foi...
É, o primeiro ensaio já parecia que era, tipo, o sétimo ensaio, assim, foi bem...
Bem entrosado,
eu com um sorriso em cada orelha, sem entender nada, assim, super feliz. E a Tati a gente...
Agregou depois.
Foi, porque é o seguinte, a gente sempre...
A Tati tá filmando aqui o ambiente.
A gente tocava contra o baixista, né?
Quando saiu na Rolling Stone, inclusive, era o outro baixista,
isso,
né?
Era o Marcelo Martins. que era um... Eu conheci ele de Salvador também, ele era de Salvador, mas ele tinha vindo morar aqui em São Paulo por outras questões, ele é jornalista e tudo. Só que o trampo dele de jornalista ficou na frente, não tinha mais como...
Faz parte da realidade,
né, exatamente, cara? Tatiana tava ali do lado, mora na mesma casa, a gente foi pra show ver Tatiana várias vezes... E aí
como... E ela via a gente ensaiar também, que a gente ensaia no estúdio, que é no porão da minha casa, né?
Típico. Então, meu, você é baterista.
É, exatamente.
O ensaio sempre é na casa do baterista.
Exatamente, meu.
Eu falei assim, Tati, eu preciso de uma pessoa pra fazer um show e pra aparecer no clipe, e você tem 2 dias. Aí fizemos o ensaio, ela pegou umas 15, 20 músicas em 2 dias, e aí foi pro set de filmagem... Pra fazer o clipe, exatamente.
É, mas você já toca guitarra há um bom tempo, né? Você até escreve pras revistas.
Na Guitar Player.
Você é jornalista?
Eu não.
Não? Você só escreve porque
não,
quer?
Não, sou musicista.
Bom, então, ela você não vai perder.
Exatamente.
Significa que eu não tenho, meu. Aqui todo mundo vive de música, meu.
Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí 2 músicas do Lakme. Uhum. E aí depois a gente volta falando desses outros projetos.
Legal. Beleza, okay. Legal.
Vocês querem começar tocando, vocês querem botar do disco? O que vocês preferem?
A gente pode começar tocando e depois botar do disco.
Então vamos, uma vocês aqui, outra a gente põe do disco, depois a gente volta. Só anuncia a música.
Essa música se chama Assim Que Der.
Imaginário.
Lá do Cê Voltando, aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, a gente acabou de ouvir aí o Lacme. Aqui tá com a gente a Sossoparma fazendo umas fotos.
Alô?
Oi?
Bom, vamos falar aí então dos outros projetos que vocês têm além do Lacme. Você parou de tocar com o Sidney?
Ah, sim. Não... Sei lá, tem uns 2-3 anos que eu não toco com ele, mas passei muito tempo, de 96 até 2000.
O seu rebolado é legal, cara?
Ótimo.
É?
Ótimo. Eu passava a voz dele sempre nos shows.
Eu imagino.
Quero vê-la sorrir. Fazia direto isso.
Pode continuar, não se acanhe.
Vai lá, João.
Quero vê-lo seu corpo dançar sem parar. Tinha um lance que ele fazia no show, que era sempre o momento mágico. Eu pedia pra ele repetir, ele ficava puto, porque durante anos eu pedia que nessa mesma música tem uma pausa, né? E ele falava assim, vamos comigo! Sacou? Que era o momento do show, eu esperava todo show ele fazer o comigo, sacou?
Uhum.
Aproveitar até pra dar um abraço pra ele aqui. Aprendi muito, canta pra caramba, puta frontman, cantor popular, não tem frescura com nada e é inteligentíssimo.
E até ator.
E ainda sacaneia ele a si próprio. se pode, essa expressão existe.
E vocês?
Bom, eu sempre comecei assim a tocar com banda de metal, hard rock, assim. Hoje eu já fiz também freelancer com sertanejo e tal, né?
Vamos explorar mais esse lado.
Sobreviver, mas. eu toquei numa banda, né? Ganhava por show. Era uma banda só de mulher e que tocava música sertaneja.
Mas vocês que faziam a música ou era de outros?
A música era das... Tinha música própria e tinha música cover também. Elas até lançaram um CD, a Tati tocava, ela que me indicou na banda.
Isso que é irmã, né?
E aí, mas meu mundo sempre foi mais o metal, assim, né? Hoje eu toco com duas bandas de metal.
Agora ela tava fazendo jus à profissão.
Toco no Kavla e uma outra banda que chama Preacher também. De metal. Mas assim, até quando o João me chamou pra tocar, né? Uma das coisas que me fez assim, falar, putz, eu vou entrar nessa banda legal, além de ter curtido o som e ter, sabe, simpatizado com ele assim logo de cara, foi o lance de explorar outros caminhos na música, entendeu?
Então, fora que ele tem um baixo igual do Paul McCartney, isso aí.
Não, já,
eu vou falar uma coisa, hein?
E é o cover do Rod Stewart, né?
A gente inicialmente a ideia era fazer uma banda de death metal, era Lock Me! Mas a gente viu que era melhor fazer.
A gente tem também uma brincadeira que a gente faz no ensaio, que é uma banda de funk.
De funk,
Não, por favor.
Que se chama Black Eyed Shit. Entendeu? Eu não baixo a Tati na bateria e a Nina na guitarra.
Não, faz um improviso aí, brinca, faz um batuque.
Não, esse não dá. Não,
não, vamos lá, pessoal.
Decidir aí sim,
né? Eu quero tirar do funk.
Não dá pra fazer aqui, porque tem que ter.
Tem que ter bateria, porque eu faço uma virada a música inteira, meu. Eu só sei fazer uma virada. Então é a marcação, assim, de som. Não dá.
E aí a gente toca Smoke Underwater também, que são duas músicas no repertório, entendeu? Não, tem um Twist and Shout também, que é muito bom também, que a gente faz.
Daí...
Os três estudaram música, assim, de...
Faculdade não, só Tati.
Eu também não fiz faculdade não.
Mas a gente ralou também.
Isso. Muito boteco.
E com o Lacme, vocês já saíram de São Paulo? Vocês três.
Já.
Já, a gente tocou em Curitiba,
Santos.
É que Santos tá longe, né?
Exatamente.
Mas Curitiba, vocês foram como, cara?
A gente foi tocar num festival,
uma
feira de música.
Uma feira de música, eu fiz um workshop, né? E aí, fiz um workshop de batera.
Você tá dando workshop?
Isso, e aí depois eu encaixei o show do Lacme logo em seguida, assim.
Malandra!
E a galera curtiu, foi bom, Até hoje a galera fala, assim, foi legal pra caramba.
Mas então não foi aquelas viagens roots, enfiar todo mundo dentro de um carro, a bateria no banco de trás?
Nesse caso foi roots, porque um dia antes viagem, o carro dele deu um problema, que era o carro que a gente ia, e a gente teve que ir de ônibus e linha, com equipamento, guitarra, tudo na mão, assim,
E era verão, e a gente achou que Curitiba tava super tranquilo, tava quente.
Foi trash metal, assim.
E aí o hotel, o ar-condicionado tava quebrado, foi muito
total,
bom.
Chuveiro.
Então, quando era ar-condicionado quebrado, o nosso também, aqui, não tem funcionado direito. Ô, Du, tô começando a suar, pô, conserta o ar aqui, cara.
Mas foi bom, faz parte.
Não, foi ótimo. A resposta na hora com o povo lá foi massa.
E Salvador?
Salvador, a gente tá a fim de ir... A gente ia esse ano tocar no carnaval. Mas algumas coisas ficaram faltando no caminho, que era patrocínio pra passagem aérea, essas coisas todas. Mas tô louco pra voltar a tocar lá.
Inclusive, meu, a nossa música toca em rádio lá já.
Exatamente,
em Salvador.
É.
Em Santos, como é que foi o show? Valeu?
Pô, foi legal. A gente foi fazer aquela turnê Rock Fest 2, abrindo pro Rufio, que era emocore total. A gente não é emocore, a gente tocou um dia
antes. Mas seu cabelo engana, hein?
Cara, eu vou raspar esse cabelo oficialmente aqui. Eu vou pentear pra trás agora, porque...
Passa dois, Ju.
A gente tocou no Tajima Dream Team ano passado. E aí, quando eu entrei no palco, com meu baixo de Paul, lógico, alguém gritou, emo...
E aí, embaixo do povo, é só...
Pra você ver como é que são as coisas. E aí, o que aconteceu? O tiro sai sempre pela culatra, né? Cheguei pro Clemente, que era o apresentador, falei, pô, Clemente, o cara me chamou de emo ali. Aí ele pegou o microfone, foi em cima do moleque, na plateia, cheio de gente, lotado no Citibank Hall. Meu amigo, essa franja aqui é muito mais antiga que esse negócio de emo e não sei o quê. Pra quê? O povo todo, devia ter umas 4 mil pessoas, começaram, emo, emo, emo. E aí foi aquela coisa
cara,
linda.
O Clemente já não vale nada, bicho.
Exatamente. Então foi lindo, né? Pra você ver, foi lindo. Terminou a música, ninguém aplaudiu e ainda tinha gente gritando, emo, emo. Ótimo. Foi...
Quantas músicas vocês tocaram nessa noite?
Tocamos 3 músicas. É.
Que o legal do Citibank também é que tem toda uma estrutura, né?
Pô, cara? E esse evento da Tajima é massa. Muito bom.
Aliás, deixa eu agradecer meus patrocinadores.
Isso.
Tajima e Cordas Groove.
E aí, voltando pro turnê do Rufio, que era emo, a gente tocou um dia antes no Via Funchal, no Rock Fest, era uma porrada de banda. E aí a gente pensou, pô, a gente não é emo, e aí? Mas o público foi sensacional.
Fizeram um coraçãozinho na plateia, assim, jogaram um beijinho, foi legal. A gente tem tudo filmado no YouTube, meu.
Aí no outro dia era o mesmo show, né, a mesma galera, só que em Santos. Lá na Mitos, foi bom também pra caramba. Tinha gente que do outro dia que tava lá também na primeira fila, lá gritando, a mesma coisa.
Ah, legal. Pode... Mas vamos ouvir mais duas aí de vocês?
Ok.
Vai lá, Sossô. Okay. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Peraí, o que vocês mandam aí?
A gente vai tocar uma música chamada New Bossa. A gente vai tocar agora New Bossa, que é uma música. No disco ela é bem acústica, assim, tem violão, tem um clima bem intimista, mas depois vai tocar do disco, vai tocar Hello Hello, que é a música do clipe, foi dirigida pelo Ricardo Spencer.
E com um nome bem Beatle, né, cara?
Exatamente, Hello Hello. Hello, Hello. Vocês vão ouvir agora New Bossa e depois vocês vão ouvir do disco Hello Hello. 1, 2, 3 e... Pensei que era fácil não acreditar no que eu fiz, no mesmo compasso abertos e repetindo. Eu já perguntei assim, por que é que eu não vou te ver? Demorar pra levar a sério as coisas que você diz. Vou deixar meu cabelo solto, jogado no vento. Quem sabe eu te esqueço em silêncio. Então parece que eu vou mergulhar em mim. Você adormece perdida no seu jardim. Coisas que você diz, vou deixar meu cabelo solto, jogado no vento. Quem sabe eu te esqueço em silêncio. Thank you.
lá de você voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, agora o Joel é o cameraman aqui da banda. Bom, vocês falaram essa coisa que vocês tinham essa pegada meio metal, essa linha mais assim, só que no show aqui vocês fizeram um cover de Oasis, né? Uhum. Oasis não segue muito essa linha metal.
Não, mas é justamente isso, assim. É, eu sempre toquei metal, mas no Lacme, meu, eu exploro outras coisas, assim. É, The Who, Beatles, assim, meu, pegar a raiz mesmo assim, até que, meu, isso foi uma coisa boa pra caramba musicalmente pra mim. Eu me sinto mais completa musicalmente, entendeu? Antes era só metal, assim, pra caramba, e a música, assim, acaba ficando de lado, entendeu? Mais técnica e porrada, assim.
Eu daria tudo pra ver a cara do Noel vendo a gente tocar a música dele.
Deixa o telefone aí de contato, deixa o site, quem quiser ter aula.
O site é www.lacme.com.br e o telefone de contato para aulas de bateria e de guitarra é 2276-7554.
Quantos CDs vocês já venderam?
Ah, milhões. Não, a gente tá. É o seguinte, o CD é independente, né? O selo é Infinity Art. Quem quiser também vai no site. Você pode comprar também o CD por download também, que é bem legal.
Só que o brasileiro ainda não sacou que esse esquema de comprar download, né?
Exatamente. Não, o brasileiro sacou ainda. Que pode baixar de graça, né? No emule. Aliás, todo mundo sacou.
Não,
isso.
Não, ele sabe que pode baixar de graça, só que ele esquece que é uma qualidade muitas vezes inferior. Ah, tipo, ele vai ter que baixar três discos até conseguir um legal.
Ah, eu vou falar uma coisa. O encarte da gente, pô...
Quem fez? De quem que é a arte?
Olha, é um amigo nosso, japonês.
Sacanagem. Deu risada do cara assim, não, não. Maior cara de pau.
Eu já dei fora sobre os japoneses também no show.
Imagina.
O João é o rei dos fora, a gente pode contar vários.
Tem vários, Tava no show e a gente tocava com MD e Yamaha, aí deu problema na hora do show. Eu falei, pô, desculpa aí que a gente tem um japonês na banda, a primeira fila só tinha japonês. Aí eu, pra consertar, eu fiz nada contra vocês.
Aí já era,
eu já tava frito já. O negócio é o seguinte, a capa do disco, a gente fala que é um japonês, por quê? A capa, quem bolou a capa, nós três fizemos a capa juntos. Uhum. E fala, mas vocês fizeram a arte, tem que contratar um diretor de arte, tem que contratar alguém para fazer a capa. A gente sentiu vontade de fazer a capa e o trabalho... A gente teve o Walter, né, que ajudou a gente na parte técnica.
Mas é o quê? Um desenho? Isso aí era uma foto dos três?
Era uma foto, da gente
Rolou um efeito.
Rolou um efeito aí. A gente
olhou e falou, meu, é isso.
É isso,
Entendeu? Quem fez essas fotos?
Ah, foi o Mário Cardoso. Foi o mesmo que fez as fotos de dentro do encarte, né?
Seu cabelo nem parece quase de emo na foto.
Exatamente, de emo. Aí. Verdade, aqui tá um pouquinho de emo,
parece,
né?
Até que você tomou um banho antes, cara.
Exatamente,
Pô, mas ele não fez a barba nessa foto aqui.
É porque é o seguinte, ou eu faço a barba ou eu tomo banho, entendeu? E o seguinte é... Quando a gente viu o resultado... Ele falou, pô, velho, mas ninguém vai dizer, ah, vocês fizeram, não, sabe? Então, vamos inventar um personagem, entendeu? Vamos dizer que foi ele que fez, que é o nosso amigo Hiroshi Natijo.
Pô, mas agora você acabou com o mito.
Exatamente,
Mas porque agora, meu, todas as pessoas que a gente mostrou a capa vieram perguntar quem foi, ficou muito legal. Aí a gente falou, ah, tá vendo?
Se tivesse ficado ruim, a gente tinha falado que era o japonês, sacou?
Entendi.
Entendeu?
Ah, tá certo.
É uma coisa. Mas quem vetorizou tudo e deixou, assim, numa resolução alta pra prensagem foi o Walter.
E vocês falaram, não falou quanto que vendeu o disco até agora.
Ah, sim. A gente não sabe ainda, sabe? É sério, porque a gente tem que ir lá na Infinity todo mês, fazer a contabilidade, aquela coisa toda, e a gente não foi ainda.
Mas a Infinity, ela é um selo?
Isso. É um selo, isso.
E que acordo que vocês fizeram com ele, cara?
Ah, eles deram assessoria toda, a parte
burocrática.
Toda, ISRC... Parte de impostos.
Código de barra também, né? Essa parte de...
Fabricar o CD,
prensar
o CD. Exatamente. E a parte de venda por internet também.
Se a gente fosse prensar independente mesmo, só a gente, sem o selo, acho que seria bem mais caro, entendeu?
Então vamos ouvir mais duas para encerrar o programa?
Ok.
Vocês querem falar alguma coisa aí que ficou faltando?
Eu quero.
Então fala.
Eu quero falar dos meus
patrocinadores. Tá bom, muito obrigado. Vamos lá, os seus patrocinadores.
É um site de bateria.
É bom que eles paguem o programa também.
Exatamente. Sim. Chama bateraclube.com.br. Se quiser comprar baqueta, até bateria lá tem. Octagon, nos pratos. E Speed Control.
Isso, eu sou Marinho Guitars e Álvaro Tatu.
Bom, a Tati já falou, mas segue
a linha. Vou agradecer a Guitar Player também, que tá me dando uma força aí. Muito legal escrever na revista. E obrigado, Tajima também e Cordas Groove.
Yeah. Vamos ouvir mais duas para encerrar o programa?
E obrigado a vocês aqui, da Rádio do Centro.
Principalmente a vocês.
É o mínimo que vocês podiam fazer, né?
Valeu.
Agradece o Edu.
Aí, Edu. Pô, ele não aí, trouxe o um café, mas obrigado mesmo assim.
Aproveita e traz um chá, Edu.
E um house do preto, mata-rato.
Um house preto, hein? Vamos ouvir mais duas para encerrar? Vocês querem tocar? Vocês querem botar do disco?
Ah, bota do disco, fazer? Né? Tem uma música do disco chamada Estratosférica, que eu acho que é bem legal.
Que essa música o Tom Capone tinha gravado, né?
Exatamente. A gente fez uma demo com ele e ele gravou um solo. Eu tenho uma gravação com o solo dele gravado.
Mas não é o que você
legal.
Colocou aí no
não,
disco?
Não. A gente refez o disco todo. Era numa época que eu tava ainda... Não tava... O trabalho não tava formatado. Exatamente, sabe? Ele tava... Sim, apadrinhando o lance, curtindo pra caramba, dando uma força. Eu gravei algumas coisas lá na toca do bandido com ele. Pô, foi uma merda quando ele morreu, foi terrível, porque o cara me deu cada toque absurdo.
Eu prefiro não saber esses toques. vamos ouvir.
É Estratosférica e a outra pode ser Laura.
Vamos com Estratosférica e Laura.
Isso.
Obrigado aqui pela presença de vocês, gente.
Obrigado a vocês. Obrigado a você.
Do lado você teve a minha produção, o Eduardo Neves aqui como técnico de som. Valeu, Dudu. A gente volta em 15 dias.
Confessar pra você, explicar amanhã. A garota não vem, mas um solo é seu. Conquistar por prazer, complicar quem gosta. Acabou de passar. Confessar pra você, explicar.
Eu sei que eu te esperei demais. Agora só desapareça. Tudo que eu pensei em ver.
Do céu.